Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sikkel.
Eu sou filho de Iabá, Iabá é minha mãe. Eu sou filho de Iabá, Iabá é minha mãe. A rainha do tesouro é doce Iabá, é no fundo do mar é doce Iabá, é no fundo do mar é doce Iabá, é no fundo do mar é doce Iabá.
Olá, tudo bem? Boa tarde. É um susto, né? Oi, o que aconteceu? Saudando na energia de Iemanjá, né? Oh, doce Iabá, pessoa. É que eu cheguei de Iansã, entendeu? Oi, gente, boa tarde, bem-vindos a Sete Pontos desta segunda-feira, linda, maravilhosa, ensolarada, às vezes um pouco, às vezes com sol, às vezes não, mas tá tudo certo. Então, quero saudar aqui todos os orixás, todas as linhas de Umbanda, saravando todos os seres de todas as orbes que trabalham na luz e no amor. Saravando seu tranca-ruas das almas, e saravando em especial Dona Maria Padilha das Almas, Laranhê, minha mãe, e saravando você que está acompanhando a gente aqui hoje, porque o nosso programa vai ser sensacional. Não sei se você está sentindo a energia aí já, mas aqui tá que tá, né, Bruna?
Tá, nossa, a gente chegou já causando, né?
Exatamente, na essa é a ideia, gente. Bom, a gente sabe que estamos aqui no nosso mês de março, que é o mês em que se comemora o Dia da Mulher. Então eu fiz questão de trazer esse tema para a gente começar o mês. Convidei, obviamente, uma mulher para vir conversar comigo aqui, né? A Bruna, que é a mãe pequena da casa do Pai Chico. Isso. E a Bruna tem um trabalho, além de ser mãe pequena lá, além do trabalho na Umbanda, tem um trabalho com o Sagrado Feminino mesmo. Então a gente quer falar sobre isso hoje. Não, não vai ser só flores.
Esse é o começo, né? O começo pode até ser flor, mas rosa também tem espinho, né?
Exato. E a gente vai falar sobre isso. Temos polêmicas aqui. Temos coisas para conversar e eu quero te convidar para participar. Você pode participar aí pelo Instagram ou pelo Facebook, deixar seu recado, fazer seu comentário e a gente traz aqui para conversar. Eu tenho uma polêmica aqui que eu quero trazer já para vocês. Mas antes, vou pedir para você se apresentar, Bruna, falar desse teu trabalho na Umbanda, como é que você chegou na Umbanda, esse teu trabalho do Sagrado Feminino.
Sim.
Puxa esse microfone mais para pertinho, apesar de assim, você ter uma voz forte, potente.
Vou falar mais baixinho para não ficar gritando.
Não, pode falar alto que você já viu como é que eu sou, né? Então tá tudo certo.
Bom, então primeiramente obrigada pelo convite, Márcia, e também enaltecer você ter escolhido esse tema para a gente falar agora e usar o seu espaço, a sua voz e o seu programa para levar isso também para outras pessoas, porque são temas muito importantes. Como você já me apresentou, eu sou a Bruna, ou a mãe Bruna. Estou na casa do Pai Chico já desde a sua fundação. Acompanho a história do Pai Tiago, que é o fundador da casa, desde também de 2016. Então, são aí... Esse ano faço 7 anos de Umbanda.
Sete, hein?
Isso. Vou fazer 2 anos de cruzamento de mãe pequena. E isso do Sagrado Feminino também foi, né, durante a minha caminhada, um reencontro com entender o que é esse feminino, com entender-se dentro desse feminino. E isso do trabalhar o Sagrado Feminino, né, trabalhar isso seja na Umbanda, seja na vida, eu acho que é meio que o dia a dia de ser mulher, né? Pode ser que não chamem de Sagrado Feminino, pode ser que não reconheçam que isso é um Sagrado Feminino, mas ele permeia o dia a dia de toda e qualquer mulher, seja nas bênçãos, seja nas dificuldades. Principalmente, e grande parte, mais vezes, nas dificuldades, né? Mas, então, eu acredito que isso permeia tudo que eu faço, porque essa energia, ela tá em mim, né? E a gente só não dá nome, a gente às vezes não enaltece, às vezes a gente não transcreve, mas pra mim é isso, assim, ela vai estar manifestada em tudo que eu faço, seja no trabalho profissional, seja no trabalho umbandista, seja na minha presença como pessoa, como amiga, como qualquer Bruna que se apresente.
Perfeito. E como é que você sente isso na Umbanda, Bruna? Porque, assim, eu... Durante muito tempo, eu vi uma Umbanda, vamos começar com a polêmica, machista. né? Sim. Uma Umbanda de que quem desenvolve é o pai de cabeça. Uhum. Se você é filha de alguma Iabá, você precisa descobrir quem é o masculino, porque é ele que vai desenvolver. É, a gente não tem caboclo das Iabás, não tem caboclo de Iansã, caboclo, né? Uhum. Tem essa coisa meio que parece que é a energia masculina que trabalha mais forte na Umbanda.
Sim. Eu vejo isso muito como uma distorção de conceitos. Uhum. Porque existem as duas polaridades. Então, a gente não pode negar que as duas polaridades existem. Só que quando a gente distorce ou a atuação, ou a presença, ou a importância, que se gera essa hierarquia. Que é uma hierarquia pautada pelo gênero. Mas... será que as pessoas não se perguntam? Na espiritualidade, teria uma hierarquia pautada pelo gênero, né? Porque uma ação, beleza, as Iabás, os espíritos femininos, toda a representação feminina, ela pode ter a sua linha de trabalho, tanto quanto as linhas e as representações da polaridade masculina. Mas uma nunca vai agir em detrimento da outra, né? Uma nunca vai agir sobrepondo a outra, porque aí acho que a gente não tá falando de espiritualidade, propriamente dito. A gente tá falando sobre impor uma regra que tá beneficiando alguém.
Sim.
Impor uma regra que tá beneficiando uma sociedade, um patriarcado, que tá beneficiando em a gente continuar, né, propagar conceitos que estão sendo falados e colocados goela abaixo das mulheres há muito tempo, né?
Há muito tempo, desde sempre, né? Infelizmente, as religiões tiveram esse papel ruim, na verdade, inverso, né? De apagar as deusas, de apagar as sacerdotisas, de ir apagando isso, né? E apagando ao longo do tempo. E a gente que tem essa formação, né, no Brasil especialmente, que é muito do católico, uhum, né? Que é muito... a gente veio trazendo isso há muito tempo, né? A gente já cansou de falar aqui que as mulheres que sabiam fazer um chá de hortelã para curador de barriga iam queimadas na fogueira. Ponto. Sim, é, sim. Tudo bruxa, sim, né? A mulher que sabia fazer qualquer outra coisa, né? Você tem uma pinta... você é muito bonita, é bruxa. Tem que queimar
na fogueira. Tem algo
errado. Ah, é. Tem alguma coisa errada. É. A gente veio com esse processo sendo apagado, né? A mulher sendo diminuída há muito tempo. E me incomoda muito que a gente traga isso em religiões como, por exemplo, a religião, né, do candomblé, as religiões de matriz africanas, que lá não tem isso, nunca teve. Como é que a gente traz isso para cá? Tá até errado, tá trazendo até errado, uma coisa que não existe.
Sim. É, quando a gente pensa nesse processo de importação, seja da prática, dos conceitos, dos próprios deuses, a gente tem... assim, uma lista gigantesca de coisas que a gente distorceu, que a gente pegou só o que era conveniente, e aí entra nesse processo de adaptação para ser aceito, adaptação para que a prática possa existir, até mesmo o sincretismo que vem a partir, de certa forma, desse processo, que é um embranquecimento dos orixás e dos deuses negros. Por quê? Para poder ser praticado, para ter uma associação com a religião católica. E aí a religião católica, inclusive, é uma das grandes causadoras desse movimento lá desde as bruxas, né? Desse Deus, homem, onipresente, porque quando a gente pensa historicamente, antes disso existir, já pensando aqui bem antes, né, de a gente pensar em Umbanda como é formada hoje, por que que as mulheres eram consideradas sagradas e deusas? Porque a vida vinha delas.
Vem, né?
Ainda vem. E aí a gente coloca um Deus como o criador. Essa representação como a que cria, a que dá vida, é a mulher.
Sim.
É o papel da mulher. Só que a gente tem isso de instaurar o machismo e o patriarcado porque precisa exercer, de certa forma, esse poder, né? De anos e anos e anos e anos e anos. E eu acho que isso foi se perpassando em tudo, nas religiões mais atuais. É, porque é uma construção. Nada que a gente vê hoje acontecendo começou ontem.
Sim.
E por isso que é importante falar sobre isso, para que amanhã e depois as pessoas possam olhar, refletir e ter minimamente um senso crítico de perceber se aquilo realmente faz sentido, né?
Por isso que a gente vai falar sempre, né? O povo reclama e fala, ah, mas essa mulherada tá muito... tá muito chata, é tudo sagrado feminino, tudo não sei o quê, tudo empoderamento. Falei, gente, mas se a gente não falar... pare para pensar na história do Brasil, né? Há quanto tempo faz que as mulheres têm o direito a voto?
Sim, bem recente, bem recente. A gente comemorou esses dias, né? O dia do direito ao voto. E aí é o que a gente para para olhar de ser uma constante e eterna luta, né? De olhar para aquelas que caminharam antes da gente, para que a gente pudesse estar aqui hoje falando sobre isso, para que a gente pudesse ver hoje mulheres em posição de poder, em posição de liderança, trazendo esse empoderamento para outras mulheres, para que a gente pudesse ver mães de santo tocando suas giras, suas casas, trazendo essa energia com a mesma importância. A ideia não é que seja mais, né?
Exato.
Não é, ai, mulher tem que ser mais, mas também não pode ser menos. É. São pessoas, elas senão têm que ter a mesma importância, né?
É, porque senão a gente faz o papel inverso. Né? A mulher foi sendo diminuída durante séculos, e se a gente vem agora para dizer, não, a mulher é mais importante que o homem, a gente vai fazer, assim, tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente vai fazer a mesma coisa. Né? Não, a mulher
dá
é mais
vontade
importante
de dizer, mas...
Não é. É bem aquilo, é o equilíbrio. O sagrado feminino e masculino trabalhando juntos.
Sim.
Cada um na sua potência, na sua força, trabalhando. Mas é interessante a gente falar sobre, porque se a gente olhar as casas de Umbanda, eu acho que 80% do público é feminino.
É feminino.
Nas giras... É. Na assistência.
Estatisticamente, o alcance, assim. Sei lá, você olha um... Eu sou designer, né? Então, você olha um insight lá do Instagram. Qual é o meu público? Uhum. Pensando como terreiro. Nossa, 80% a mais de mulher. 80% a mais de mulher, assim. E... É.
Pensa aí
quando
na sua
gira.
Quando
você olha nas giras também, isso que eu ia falar. A gente... Pelo menos lá na casa do Pai Chico, a gente é um terreiro, assim, predominantemente jovem... E predominantemente feminino.
É.
E aí, como que você pode cultuar isso de uma forma ao contrário, né? Como que você não enaltece a energia feminina se você tá ali composto, basicamente, de energia feminina?
E daí, como é difícil, né? Se você tá numa casa que... Deixa eu fazer um vivo aqui para o meu pai de santo. Você faz para o seu também, né? Que é o contrário, que tem todo esse enaltecimento e esse discurso de saudar as yabás, da força do feminino, da energia feminina, da importância de cultuar da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, enfim. Mas existem casas que não têm isso, né? E você não... Se você é filha de Iemanjá, vamos lá tirar o orixá masculino, porque não serve pra nada ser filha de Iemanjá. Oi, né? Oi! Como assim, gente?
Nossa, a pessoa dá um pulinho lá no mar.
É? Vai lá tomar uns 3 ou 4 caldos, depois a gente conversa. É bem isso, né? Então a gente vê ainda em algumas casas esse processo.
Sim.
Né? Fora o que a gente falou aqui na entrevista passada, e que a gente precisa falar sempre, dos abusos que acontecem em terreiro. Uhum. Né? As mulheres, infelizmente, também tem isso, gente. As mulheres sofrem mais assédio.
Sim.
É muito maior o número de mulheres assediadas do que você ter uma mãe de santo, ou ter, enfim, né, uma mulher assediando outra mulher ou outro homem, né?
É. E aí a gente entra talvez num ponto, Márcia, que não é o que leva, né, a esse assédio, mas a gente tem uma hipersexualização muito grande, né, do corpo da mulher. E a gente vê isso quando a gente olha para os orixás. Quando a gente vê, faz esse comparativo, né? É, dessa hipersexualização do corpo, sempre muito esbelto, sempre com poucas roupas, seja na representação das imagens, das figuras. E isso que muitas casas praticam, né? De não, vamos pegar aqui o masculino pra te guiar, pra te trazer. É basicamente a masculinidade frágil, né?
Uhum.
Do, não, a mulher serve pra quê? Ah, é pra ser o corpo, pra ser a mãe, a geradora, mas pra trabalhar, pra guerrear, pra estar à frente, não serve?
É,
porque,
bem isso.
Porque eu acho que todas essas coisas, elas estão linkadas, assim. Porque é onde a mulher é colocada na sociedade hoje em dia, né? E a gente tem esses dois pontos, assim, do reflexo da mulher hoje, do dia a dia encarnada, da divindade. A divindade é colocada nesse lugar de hipersexualização, nesse lugar materno, nesse lugar de cuidado, mas ela também pode ser a pessoa que guerreia, a pessoa que vai à frente, a pessoa que chacoalha. E aí a gente tem essa equiparação, esse espelho. Por que que muitas vezes a mulher é colocada nesse lugar? Porque as divindades vieram nessa construção, né? Principalmente pelo homem branco, colonizador, enfim.
Mas é interessante, né? Porque no panteão africano tem essa figura, uhum. né? Dela sempre com o busto de fora, sempre magra, sempre nesse... E já, se a gente pensar nas santas, por exemplo, do Sim. catolicismo, Sim. elas são todas imaculadas, santas, virgens, cobertas, protegidas.
Eu na minha profissão, assim, como eu sou designer, a gente... Como um designer se constrói na sua profissão? A gente estuda muito a representação que as coisas trazem, né? Uhum. O que as coisas significam quando a gente monta de tal ou tal, tal jeito. E aí, isso é uma representação imagética muito forte quando a gente pesquisa. Assim, quem quiser testar, assim, fazer um teste bem besta, coloca Iemanjá no Google e vai em imagens. Uhum. Coloca Oxum no Google e vai em imagens. Aí você vai lá e coloca Nossa Senhora da Conceição e vai em imagens. Quando você equipara essas duas telas, assim, é um absurdo o distanciamento. Porque a mulher negra, mesmo como uma representação divina, porque aqui a gente não tá falando só da mulher, a gente tá falando que é uma representação divina, é uma divindade. É uma coisa que é cultuada. Ela é hipersexualizada, né? Você vê que ela tá sempre com pouca roupa, corpos em poses sensuais, sempre com essa oferta. Enquanto a santa católica ou a santa que tem esse sincretismo, ela é sempre a bela, recatada, do lar, uhum. obediente, que abaixa a cabeça. Então, a gente tem... Por isso que eu falo muito de distorção, porque a santa tem esse lugar dentro da religião, né? Mas a orixá não. A orixá nunca precisou baixar a cabeça. Quando a gente pensa nos contos, nos mitos, quantas vezes elas fizeram os homens guerrear para poder acessar elas, sabe?
Sim.
E o poder que elas têm, elas não estão nem aí. E aí você colocar essa pessoa abaixo, assim, é uma distorção muito grande. Muito grande.
É, a gente entende do catolicismo, por exemplo, porque já começa com a história de que a Virgem Maria, né? Que foi concebido sem pecado, porque não se pode nem conceber que uma mulher, né? Teve uma relação sexual para ter uma criança. Já começa por aí. Não pode, porque isso é pecado. Tudo é pecado.
É o profano, né? E o divino.
É,
né?
Contraposição. Esta luta constante também, né? Das coisas que foram impostas como pecado.
Sim.
Que foram impostas.
Sim.
Construído ali, dito isso aqui é pecado. Enfim, então, essa representação da santa imaculada uhum. da Igreja Católica já é uma forma também... Do patriarcado.
Sim.
Né? De dizer, você não pode fazer essas coisas, você não tem direito, você tem que ser, que você falou, recatada do lar, para ser digna.
Assim, a religião católica ela é uma religião muito difundida, né? Uhum. Vamos dizer assim. E quando a gente pensa nesse processo de trazer ela para o Brasil, ela ficou incrustada. No processo, seja de colonização, seja de... Assim, se a gente pensar até onde a gente está hoje, quanto tempo a gente tem, sabe, de existência de Brasil.
Uhum.
Então, é tudo muito recente, né? É tudo muito ontem, assim. Porque quando a gente pensa muito lá atrás, era diferente, né? E isso, assim, da religião trazer isso, está incrustado em tudo, inclusive na Umbanda, né?
Pois é.
Porque aí tem esse conceito de profano, esse conceito de... pecado, esse conceito de culpa, eles vêm dessa religião, eles não vêm de onde foram importados os orixás, né? Dessas manifestações da natureza, dessas divindades. Então, é quase como uma erva daninha, assim, que ela vai crescendo, se infiltrando, e quando você vê, tá tudo funcionando dessa forma, tá tudo sendo operado por esse conceito, e aquilo que realmente deveria ser exaltado, aquilo que deveria tá sendo praticado, se perdeu.
É isso que incomoda. E não, não falando mal das outras religiões, porque, ok, os católicos entendem dessa forma, tá ótimo. É por isso que eles estão nessa religião, que eles entendem dessa forma.
Sim.
A gente conhece um pastor evangélico famosíssimo que tá aí rodando dizendo que as filhas dele não deixou as filhas deles estudarem. Porque mulher não pode estudar. Porque se ela estudar, ela vai querer pensar mais que o marido. E quem manda é o homem. E ponto final. Então você não deixou a filha fazer faculdade, nenhuma das duas. tá certo? Você
já sabe que tem alguma coisa assim nisso, quando você pensa que ela não pode pensar pra ela não se achar gente e começar a entender o que você tá impondo, né?
Pra mim, na verdade, isso é assim, dá vontade de dizer medinho, né, 02? Medinho, porque você sabe que se der, ela vai realmente tomar a cabeça, ela vai entender, ela vai aprender, ela vai saber quem ela é e você não vai dar conta.
É, ela não vai mais aceitar esse tipo de situação, né?
Basicamente, você perde o controle, você perde o poder, né? Então, precisa manter ignorante, porque se entender, não vai dar conta. Então, enfim, mas isso são outras religiões. Trazer para a Umbanda, é isso que a gente está falando aqui. A Umbanda não tem esta ideia. Sim. Não veio de catolicismo, não veio da Igreja Católica Apostólica Romana, não veio da Igreja Evangélica, não veio da Igreja Muçulmana, não veio. Então, se essas religiões têm essa postura, e tem, né? Porque tem mulher usando burca, tem mulher que não pode fazer faculdade, tem, enfim. A gente tem uma outra história. Por que é que se infiltrou dentro da Umbanda e a gente carrega esse peso de as mulheres não são importantes ou tão importantes quanto?
Eu acho que... Ó, polêmica.
Vamos que temos muitas.
Bom, eu acredito que talvez hoje o que falta para muitos umbandistas é estudar. É olhar... para aquilo que está sendo praticado, de onde isso veio? O que eu estou fazendo aqui, sabe? Eu estou só reproduzindo o que alguém está me falando ali na frente, o que eu estou vendo, nossa, que bonito, e aí eu vou lá e reproduzo. Mas, porque se você para estudar de onde veio, como se construiu, como se propagou, você começa a perceber todos esses pontos, inclusive os de divergência. Sim. Você fala assim, não, peraí, mas por que aconteceu isso? Ah, aconteceu porque era uma questão de existir. Eu me adaptei para naquele momento poder cultuar, poder existir. Só que aí isso se perdeu tanto no tempo que hoje a gente vê esse tipo de comportamento sendo reproduzido, né? Sim. Até isso do homens não poderem incorporar em pombagiras, por exemplo.
Vocês vão falar sobre isso?
Lógico, tem a questão também dos orixás, de yabás e caboclos, e não pode um, não pode outro... Desculpa a palavra, mas isso é uma cagação de regra.
É.
Porque você não tá deixando o espírito se manifestar. Você não tá deixando o espírito dizer quem ele é, a história dele realmente. Porque você já tá pré-determinando que ele pode ou não pode ser alguma coisa. Quem é a gente pra dizer que um espírito pode ou não pode ser alguma coisa, sabe? A gente, como humanidade, já não é muito.
É.
Aí você vai lá e ainda fala assim, não, mas isso aqui não pode acontecer.
E eu vou, tá na hora do intervalo, que eu já passei 3 minutos, mas eu vou deixar uma polêmica aqui para vocês já irem pensando no intervalo. A gente precisa muito falar de pombagira. Muito, muito, muito. Porque é isso, né? E assim, eu já ouvi terreiros dizerem não, porque assim, você tem uma pombagira e um Exu com você. Mas quem vai trabalhar é o Exu, porque é ele que manda. Daí me dá vontade de dizer, não, na verdade quem manda é a pombagira. Ela manda, inclusive, o Exu trabalhar. Mas aí...
Olha,
aí...
é uma polêmica. Inverso,
é
uma,
né? Polêmica. É,
vamos destrinchar essa polêmica daqui
vamos
a pouquinho.
Vamos conversar sobre isso. Vamos ver o intervalo e a gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.